único voto. Foi essa a distância entre manter e derrubar uma das regras mais duras da reforma da Previdência, a idade mínima da aposentadoria especial. 6-5 no plenário do Supremo e a trava etária caiu. Quem trabalha exposto a agente nocivo não precisa mais esperar aniversário para se aposentar. Eu sou a Ana e este é o podcast da Jurisprudência IA.
E eu sou o Bruno. Hoje o assunto é o informativo STF 1220, com julgamentos do fim de maio e início de junho de 2026. O cardápio é variado: previdência, bens públicos, saneamento básico, mercado de carbono, controle de constitucionalidade estadual, antenas de telefonia e a proteção da mulher vítima de violência doméstica. 7 julgados, todos de plenário.
Antes de mergulhar nos casos, vale o panorama. Duas linhas de força atravessam essa edição. A primeira é o que a gente pode chamar de teste de coerência. O Supremo está derrubando normas que contradizem a própria razão de existir do instituto que regulam. Isso vale até para a emenda constitucional, como a gente vai ver já no primeiro caso.
A segunda linha é federativa. A Corte deu liberdade quase total aos estados no saneamento, mas fechou completamente a porta no setor de telecomunicações e podou restrições estaduais em matéria de bens públicos e de legitimidade da OAB. Um federalismo de geometria variável, por assim dizer. Cada área tem sua régua.
Vamos ao prato principal, a ADI 6309, sobre a aposentadoria especial. Bruno, contextualiza para quem não vive de previdência.
Claro. Até a reforma de 2019, quem trabalhava exposto a agentes nocivos se aposentava com 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, conforme o grau de nocividade, sem exigência de idade. A EC 103 mudou 3 coisas de uma vez. Criou idades mínimas de 55, 58 e 60 anos, proibiu converter tempo especial em comum daí para frente e rebaixou o cálculo para 60% da média, mais 2% por ano excedente. A Confederação dos Trabalhadores na Indústria atacou esse tripé inteiro.
E o resultado foi cirúrgico. Prevaleceu o voto médio do ministro André Mendonça. Só a idade mínima caiu. A vedação de conversão e o novo cálculo ficaram de pé por 9-2. O argumento vencedor é elegante. A aposentadoria especial tem natureza preventiva. Existe para tirar o trabalhador do ambiente nocivo depois do período máximo de exposição tolerado. Exigir idade mínima obriga a pessoa a continuar exposta além do limite que a própria lei fixou. A norma se contradiz. E repare na técnica, porque isso importa. Desde a ADI 3105, da contribuição dos inativos, o Supremo vinha chancelando praticamente tudo que o constituinte reformador fazia em Previdência. Aqui, a Corte rompeu essa deferência, mas sem invocar genericamente a vedação de retrocesso, que é uma categoria fluida. Ancorou a censura na incoerência finalística da norma. É um parâmetro mais objetivo e, por isso, mais replicável em outros casos. Só que existe um paradoxo. E o nosso comentário aponta isso. O cálculo mantido é de 60% da média, mais 2% ao ano. Ou seja, o segurado pode sair aos 25 anos de exposição, mas com renda bem menor. A barreira jurídica à saída foi removida, mas o desincentivo econômico continua lá. Muita gente vai permanecer no ambiente nocivo por necessidade, não por obrigação legal.
Na prática, 3 recados. Quem já tem o tempo de exposição completo pode requerer o benefício sem esperar a idade. Quem teve pedido negado desde novembro de 2019, exclusivamente por falta de idade, pode requerer de novo ou judicializar. E atenção máxima, o acórdão ainda não foi publicado, então há risco real de modulação de efeitos e o INSS tende a resistir administrativamente até lá.
Segundo caso a fundo, os embargos de declaração no tema 1370, sobre o afastamento remunerado da mulher vítima de violência doméstica. Esse é daqueles julgados que mexem com a vida real de forma imediata.
O pano de fundo é uma omissão de 20 anos. A Lei Maria da Penha garante à vítima a manutenção do vínculo de trabalho por até 6 meses, quando ela precisa se afastar, mas nunca disse quem paga esse período. O STJ resolveu por analogia com o auxílio-doença em 2019 e o STF nacionalizou a solução em dezembro de 2025. Os embargos, julgados agora, fecharam as duas pontas que ficaram soltas.
Primeira ponta, a mulher segurada do INSS. Ficou explícito que o empregador paga os primeiros 15 dias, quando há vínculo, e o INSS assume o restante, sem carência e, novidade dos embargos, sem desconto de contribuição previdenciária. A renda chega líquida e o tempo de afastamento conta para a aposentadoria. Valores descontados indevidamente podem ser devolvidos. Segunda ponta, a mulher que não é segurada. Aí, a prestação é benefício eventual da assistência social e a conta fica com estados, Distrito Federal ou municípios, nunca com o INSS. O juízo que deferir a medida precisa definir qual ente paga e atestar que a mulher ficará sem meios de prover a própria manutenção. A AGU embargou justamente para afastar o risco de a fatura, estimada em bilhões, cair na autarquia federal. E aqui tem uma escolha federativa consciente que vale destacar. Na saúde, o tema 793 consagrou a solidariedade entre os entes, e o resultado foi um contencioso infinito de ressarcimento. No tema 1370, o Supremo preferiu alocar a responsabilidade antes do pagamento. O juiz define o ente na própria decisão. O tribunal claramente aprendeu com a litigiosidade do sistema de saúde.
Como um detalhe saboroso para os tributaristas. Esse benefício nasce mais blindado que o salário maternidade, que é o único benefício que a lei manda tributar e que ainda espera o julgamento da cota da segurada no tema 1274. O risco que fica é operacional. Muitos municípios não têm lei local nem orçamento para benefícios eventuais e a tese não diz como escolher entre estado e município.
Terceiro caso, a ADI 7795, dos créditos de carbono. Essa decisão define uma fronteira importante para toda a agenda climática.
O contexto. A Lei 15.042, de 2024, criou o Mercado Regulado de Carbono Brasileiro, o SBCE. Só que, nas disposições finais, o artigo 56 enxertou uma obrigação estranha. Seguradoras, previdência aberta, capitalização e resseguradores teriam que aplicar um percentual mínimo anual das reservas técnicas em créditos de carbono. Primeiro 1%, depois reduzido a 0,5%. Assim ele segue, foi ao Supremo.
E o plenário, por unanimidade, derrubou tudo, com relatoria do ministro Flávio Dino. O fundamento central é quase um silogismo. O setor foi escolhido pela liquidez, pelo tamanho do caixa, e não por sua responsabilidade pelas emissões. Sem nexo entre o critério de escolha e a finalidade ambiental, a norma vira arbitrária. Violação de isonomia e do poluidor pagador, além de livre iniciativa e segurança jurídica, porque a lei saiu em dezembro, exigindo cumprimento no mesmo exercício.
O contraste com o RenovaBio é didático. 6 meses antes, na ADI 7596, o mesmo plenário validou por unanimidade a obrigação de distribuidores de combustíveis comprarem CBios. Por quê? Porque ali o ônus recai sobre a cadeia que efetivamente emite. O par de julgados entrega um teste operacional ao legislador. Mandado climático compulsório vale quando mira quem polui, cai quando mira quem tem dinheiro.
E o bem protegido, no fundo, não era o lucro das seguradoras. Reservas técnicas são o lastro que garante sinistros, benefícios de previdência e resgates. Direcionar compulsoriamente essa poupança popular a um ativo imaturo, volátil e sem histórico de liquidez transfere o risco da política pública para segurados e participantes. O relator, aliás, deixou a porta aberta. O Congresso pode legislar de novo, desde que com calibragem técnica.
Quarto caso a fundo, a ADI 7705, do saneamento básico em Sergipe. Aqui, o Supremo validou um desenho radical. O Estado extinguiu as 13 micro-regiões que existiam e reuniu todos os 75 municípios numa única estrutura, a micro-região de água e esgoto de Sergipe. O PT questionou, alegando ofensa à autonomia municipal, e perdeu por unanimidade.
A tese é direta. É constitucional a micro-região única de saneamento instituída por lei complementar estadual, vedado apenas o predomínio absoluto de um ente nas deliberações. Não há limite de tamanho nem de número de integrantes. A micro-região pode coincidir com o território do estado inteiro. O critério de validade deixou de ser a escala e passou a ser exclusivamente o desenho da governança.
E dá para extrair uma baliza numérica, comparando precedentes. Na ADI 6911, de Alagoas, o Estado tinha 60% dos votos, e o arranjo caiu. Em Sergipe, o Estado tem 40% e os municípios, coletivamente, 60%. E o arranjo passou. A regra prática. O Estado não pode deter sozinho a maioria dos votos da entidade regional. Para o mercado, isso significa segurança jurídica para concessões em bloco estadual único, no modelo que o Rio de Janeiro inaugurou depois da SEDAI.
Lembrando que a adesão dos municípios é compulsória, não precisa de aprovação das câmaras nem de consulta às populações. A legitimação democrática se desloca inteira para a Assembleia Legislativa. Agora, giro rápido pelos outros três julgados da edição. Bruno, começa pelo Amapá.
ADI 6891. A Constituição do Amapá exigia autorização prévia da Assembleia, tanto para alienar quanto para conceder o uso de imóveis estaduais. O Supremo cortou a segunda parte. Conceder não é alienar. Concessão de uso é ato de gestão, temporário e reversível, protegido pela reserva de administração. O aval parlamentar continua valendo só para alienação, que desfalca o patrimônio em definitivo.
ADI 7821, do Ceará. O Tribunal de Justiça Local vinha barrando ações diretas da seccional da OAB contra leis municipais, numa leitura restritiva da Constituição Estadual. O Supremo, por unanimidade, declarou inconstitucional essa interpretação. Incluída no rol de legitimados, a OAB entra inteira, com legitimidade universal, sem pertinência temática e sem recorte por origem da norma. A seccional pode impugnar leis de qualquer dos 184 municípios cearenses.
E a ADI 7888, de Goiás, caíram as normas estaduais que exigiam licenciamento ambiental para instalar e operar estações rádio-base, as antenas de celular. Telecomunicações são competência privativa da União, e o Supremo ainda aplicou a interpretação conforme ao restante do sistema estadual para impedir que o órgão ambiental recapture as antenas por outra classificação. É a sexta ou sétima decisão na mesma linha, e o Piauí já está na fila.
Fechando, o que observar nas próximas semanas? Primeiro, a publicação do acórdão da ADI 6309 e eventual modulação, que é o grande campo de disputa sobre efeitos financeiros. Segundo, a regulamentação local dos benefícios eventuais para vítimas de violência doméstica, porque a conta agora tem endereço, mas nem todo endereço tem orçamento. Terceiro, uma possível nova legislação para dar liquidez ao mercado de carbono sem conscrição de investidores.
E o recado de sempre, precedente só protege quem conhece. Os comentários completos dos 7 julgados com tese, fundamentos, análise crítica e impacto prático estão no nosso portal em jurisprudenciaia.com.br/informativos.
Obrigada pela companhia e até o Informativo 1221. Um abraço.
Até a próxima.